Ok, bom dia, Mirelle. Bom dia, ouvintes do Giro da Notícia. Nós estamos conversando neste momento com o Thiago Soares. Ele é o que é o coordenador do IBGE na região de Cruz Alta, a qual também atinge a nossa região aqui do Alto Jacuí. Inicialmente, bom dia, Thiago. Um prazer conversar contigo.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Planetário. Para nós é uma satisfação estarmos novamente aí na programação falando sobre o nosso trabalho.
Thiago, expectativa aí quanto ao encerramento das visitas às residências de Espumoso e região, como é que está? Vamos falar especificamente de Espumoso. O que é que está faltando para encerrar a pesquisa, Thiago?
Bom, no município de Espumoso, nos faltam 116 domicílios ainda serem visitados. Isso representa aí menos de 1%, né? Ou aproximadamente 1% de todas as residências, domicílios que a gente visitou. Então, nos faltariam esses 116. Na realidade, são 106, 103, acho que faltam, que não responderam, que a gente não encontrou em casa, e tivemos 13 recusas, pessoas que não querem responder. Então, nós ainda estamos tentando convencer essas pessoas sobre a importância, de responderem o censo, né? Visto que agora, no dia 28 de dezembro, o IBGE fez uma divulgação oficial, porque tem que respeitar, um acordo que tem com o Tribunal de Contas da União sobre rateio do Fundo de Participação dos Municípios. E muitos municípios nos questionaram por que não acabou o censo, por que vai receber menos recurso. E, na verdade, essas pessoas que não respondem de uma forma ou outra podem acabar prejudicando seu município, né? Com perda de arrecadação, perda de recursos. Então, nós estamos tentando aí contornar, tanto as pessoas que nós não encontramos em casa ainda, já há quase 6 meses de operação, né? E ainda essas recusas.
O interessante seria que essas pessoas tomassem consciência, então, Thiago, de que é importante. Isso aí não é um dado que vai prejudicá-las. Talvez exista um medo relativo a alguma coisa que elas recebem, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo?
Exatamente. As informações do IBGE, elas são sigilosas, elas não têm valor jurídico nenhum, e quando preenche no equipamento de coleta, naquele dispositivo móvel de coleta, que é igual a um telefone, as respostas, elas já viram pontinhos logo na sequência. Tanto é que, se a pessoa, por exemplo, eu não quero falar para o recenseador a minha renda, ela mesma pode preencher no DMC, na hora, pedir, eu quero eu mesmo preencher. Ela preenche, quando avança para frente, já vira pontinhos a informação dela, o recenseador não tem como ver. Depois, eu, como coordenador, também não tenho como ver questionário, eu não consigo abrir as informações de questionário individuais, né? E isso garante um sigilo assim incrível. Então, a pessoa pode ficar despreocupada. Nós precisamos saber o mais importante: quantas pessoas moram em cada casa e quantas pessoas moram nos municípios. Isso, para nós, é o mais essencial. Então, essa informação, de verdade, ela não tem nenhum problema as pessoas falarem isso. Até porque, se for parar para pensar, agentes de saúde, quando vão nas casas, também fazem as mesmas perguntas, né? Claro que é para cobertura de saúde e tal, mas o IBGE precisa saber essas informações, porque não tem como planejar políticas públicas sem informação das pessoas. Então, isso ajuda muito a nós sabermos o que que falta para o município. O que que nós precisamos pensar daqui para frente para o nosso município? O que que é importante? Nossa população está ficando mais velha? Está aumentando? Está diminuindo? Aonde que está precisando mais recursos? Tudo isso só vamos conseguir levantar essas informações a partir do censo demográfico e das respostas das pessoas. Por isso que é essencial que elas abram suas portas para o IBGE e recebam o recenseador.
Você falou que faltam um pouco mais de 100 casas para serem visitadas aqui. Essas casas são da cidade ou do interior?
Praticamente a totalidade delas são na área urbana. Nós temos muito pouca coisa na área rural, se tiver. Segundo um levantamento que eu tinha feito, eu acho que tinha duas ou três só na área rural. Então, a grande maioria é na área urbana, sim. Área rural, as pessoas costumam receber, inclusive, melhor o recenseador, né? Que na área urbana que o pessoal concentra mais o medo do golpe, que a gente sabe que tem. E na área rural, quando tu já chega com um carro, às vezes emblemado, com o logo do IBGE, fica um pouco mais fácil de tu fazer esse convencimento, né, das pessoas. Então, a grande maioria dessas faltas aí é sim na área urbana.
A região aqui, Alto Alegre, Campos Borges, Tapera, Mormaço, como é que está o recenseamento, Thiago?
Certo. Bom, no município de Itapera, nos faltam aí 87 domicílios a serem visitados, entre moradores ausentes e recusas também, mas tivemos algumas recusas em Itapera, então faltariam 87. E Campos Borges, no momento falta um ausente. Só temos um domicílio com morador ausente em Campos Borges. E Alto Alegre, nós não tivemos ausentes e nem recusas. Então, lá os recenseadores conseguiram fazer o trabalho tranquilamente. Até porque em Alto Alegre eram só dois recenseadores e os dois eram do município ali, conheciam todo mundo, foi muito tranquilo. O censo em Alto Alegre já está pronto desde de outubro, inclusive, né? Acabou patinando um pouco mais aí, Espumoso, Tapera, Campos Borges, que ainda tem alguma coisinha para fazer. Campos Borges é praticamente nada, é um ausente só. Então, a nossa maior concentração hoje de falta seria justamente Espumoso e Itapera. Campos Borges, a população, até o momento, 3.608, que foi recenseado. Tapera, 10.355. E Espumoso, 14.821. Esse é o número que nós temos de população recenseada até o momento.
Esse número não deve chegar a 15 mil aqui em Espumoso, com essas 100 casas que faltam, ou existe essa possibilidade, Thiago? O que que você
Não,
acha?
vai passar dos 15. Se nós levarmos em consideração, por exemplo, a média de moradores por domicílio, que está em torno de 2,5, nós podemos dizer que vai passar de uns 15.100 aí, aproximadamente. Inclusive, agora no dia 28 de dezembro, o IBGE fez uma divulgação oficial, que é os dados preliminares do censo, que por obrigação, por lei, o IBGE tem que informar o TCU todo final de ano o número da população para fazer o rateio do Fundo de Participação dos Municípios do ano seguinte. Então, o IBGE já fez uma estimativa com base, por exemplo, nas faltas. Espumoso faltariam 116. O IBGE imputou um valor nesses domicílios que faltariam, né, e chegou-se ao número divulgado no dia 28, de 15.118. Esse número, ele é um número preliminar e nós ainda vamos melhorar, tentar melhorar esse número realizando as entrevistas que faltam nesses 116 domicílios. Então, a princípio, o número oficial hoje divulgado é esses 15.118. Comparando com 2010, a população recenseada foi 15.240. Então, nós temos uma estabilidade da população de Espumoso. Nós não temos um crescimento. Uma pequena diminuição, mas que é menor do que 1%, então ela é praticamente insignificante. Isso caracteriza uma estabilidade da população. O número divulgado no dia 28, 15.118, é o número que vai servir no momento como parâmetro para o Fundo de Participação dos Municípios. Importante nós falarmos que tem gerado muitas dúvidas, porque tem municípios que, diferentemente de Espumoso, que falta aí 1%, tem municípios que faltam mais. A nível de estado, né? Então, muito se falou sobre usar essa informação ou não para distribuição do FPM, mas essa é uma decisão que não cabe ao IBGE. O IBGE apenas faz o censo, repassa o número da população e, a partir daí, é uma decisão política que não cabe ao IBGE. O IBGE faz o censo e ele faz um trabalho técnico, decisão política. Não seria conosco. Da mesma forma que Itapera, por exemplo, até o momento foram recenseados 10.355 e faltariam 87. Na divulgação do dia 28 agora, deu 10.570. Então, o IBGE já fez uma imputação pela média, É um cálculo bem complexo, porque não é apenas a média de moradores por domicílio, por domicílio, mas tem a ver, por exemplo, com a questão do bairro onde estão essas casas que não foram recenseadas, porque nós temos dentro do município bairros mais populosos e menos populosos. Então, tem uma série de considerações que são levadas em conta para fazer essa estimativa. Mas o número que foi divulgado no dia 28, 10.570, é ligeiramente superior ao último censo em Itapera, que foi 10.448. Então, aí nós temos um acréscimo de aproximadamente 1% em relação ao último censo, que foi de 2010. Com relação a Campos Borges, até o momento não. A divulgação foi 3.606, mas a gente fez um trabalho forte lá nessa última semana e nós conseguimos praticamente encerrar todos os ausentes e nós já temos 3.608. Então, provavelmente vai haver uma correção no número de Campos Borges logo, né? Então, nós estamos melhorando o número, mas essa informação preliminar aí agora o pessoal está vendo se vai usar para o FPM ou não. Mas isso, como eu falei, é uma questão política e não é relacionado diretamente ao IBGE essa decisão.
Tiago, acredita-se que até o mês de fevereiro esteja concluída o censo 2022 do IBGE?
Sim, a nossa ideia é encerrarmos os trabalhos no final do mês de janeiro ainda. Nós estamos na etapa de verificação de domicílios vagos e ausentes, só para ter certeza que ninguém ficou de fora, e na busca desses 116 ausentes aí. Então é um trabalho que vai durar aí até o final do mês de janeiro. A nossa ideia é que ao longo do mês de fevereiro a gente já faça as reuniões nos municípios de encerramento do trabalho de coleta e apresentação dos dados preliminares. Então, até o dia 25, 26, a nossa ideia é encerrar definitivamente o trabalho de coleta no censo em todos os municípios. Importante que se alguém desses domicílios que ainda não foi visitado, estiver nos escutando, que por favor entre em contato com o IBGE, aí em Espumoso, nós temos um posto de coleta junto ao centro de cultura ali. Fica na rua principal, bem na esquina, ali na sinaleira. Pode falar lá com algum dos colegas que ele já vai providenciar a sua inclusão se de fato não responder o censo.
Ok. Falando a nível nacional, Thiago, a estimativa previa aí que no censo de 2010, né, havia uma projeção do número de habitantes aí que deveria aumentar. Parece que isso não aconteceu. Confirma isso?
Exatamente. Um fato muito interessante foi que assim, a população até cresce, mas não no ritmo que era imaginado. Nós temos uma tendência aí de estabilização em alguns locais, e o Rio Grande do Sul é um deles, que nós não temos mais um crescimento vegetativo. É impressionante assim nós pensarmos que hoje a característica da população no Rio Grande do Sul e também em Santa Catarina e Paraná, nos estados da região sul, nós já estamos com uma situação quase que europeia em alguns municípios, que a população, em vez de aumentar, ou ela está estabilizada, ou até começou uma redução, porque não tem número de nascimentos igual ao número de óbitos. Então, isso automaticamente vai refletir numa diminuição de população. E aqui eu não estou falando nem da questão migratória, que é, por exemplo, vamos pegar o município de Cruz Alta, que é a sede da agência do IBGE, né, que atende os municípios. Cruz Alta perdeu população, de 62 para 59. Foi um decréscimo bem significativo. E aí nós temos alguns municípios regionais, como Ijuí, Panambi, Ibirubá, que são puxadores de mão de obra. Não me toque, também aí que é mais próximo, né? Esses municípios acabaram aumentando um pouco da população, mas muitas vezes não é por crescimento vegetativo. É um crescimento migratório, pessoas que vêm de um município para o outro, em função de trabalho, principalmente. Então, as pessoas em idade economicamente ativas, que a gente chama, elas acabam migrando para esses locais em busca de trabalho, saindo do seu outro município, e esse município acaba perdendo pessoas porque tu não tem mais um crescimento vegetativo. É só nós pensarmos, né, que de repente os nossos avós, quantos irmãos eles tinham, quantos irmãos nossos pais tinham e quantos nós temos, e quantos irmãos nossos filhos vão ter. Hoje é muito comum tu ter um filho, no máximo dois, e isso hoje não é mais um crescimento vegetativo. Tu ter dois filhos significa apenas reposição. Então, duas pessoas estão dando origem a duas pessoas. Então, nós não temos um crescimento. E hoje o número de famílias com um filho só também é muito alto. Então, isso reflete, começa a aparecer no censo. Nós temos uma longevidade maior, tanto é que a nossa população na faixa dos 69 anos ou mais, ela aumenta significativamente. E a nossa população menor de 3 anos, hoje, que teria nascido de 2019 para cá, ela reduz drasticamente, né? Drasticamente é uma palavra forte, talvez, mas percentualmente, só para nós traçar um comparativo, deixa eu pegar aqui as informações do espumoso, por exemplo, para nós usarmos como parâmetro. Olha só, hoje a população de 69 anos ou mais espumoso representa 10,6% da população do município. Então, dos 15 mil habitantes, 15.118, 1.500, um pouco mais, quase 1.600, tem mais de 69 anos. E apenas 3% dessa população tem menos de 3 anos. Então, isso só mostra essa tendência de viver mais, melhor, com mais qualidade, e de ter menos filhos por parte das famílias. E isso influencia diretamente no, na redução da população. Não tem como eu aumentar a população se eu não tenho pessoas nascendo. Se eu não tenho um atrativo no município, como, por exemplo, puxar mão de obra de outros municípios. Então, isso reflete diretamente nesses resultados.
Aí a importância, então, de que as pessoas tenham consciência de participar do censo, de dar a resposta correta para o recenseador, porque isso é um desenho do nosso município, o que precisa para ele, o que está faltando, o que pode ser feito, Tiago.
Exatamente. Então, como nós estávamos falando, né? Hoje eu tenho uma diferenciação da nossa população, uma população que está mais, vivendo mais. Então, em alguns momentos, daqui a pouco, eu tenho que começar a pensar o que que eu preciso, atenção básica para a saúde ou uma creche. Esses números que a população nos ajuda respondendo ao censo, né? Falando a sua idade, falando quantas pessoas moram, é essencial. Porque o desenho do futuro do nosso país, das políticas públicas a nível de município, de estado e de Brasil mesmo, passam pelas informações das pessoas, né? Então, daqui a pouco, uma pessoa deixa de responder ao censo, e daí falta um medicamento no posto de saúde, ela vai reclamar. Só que daí, assim, a resposta dela pode ter sido fundamental para estar fazendo falta algumas questões. Então, isso não pode acontecer. Então, nós pedimos que as pessoas se conscientizem e respondam o censo. Também é importante falar que é previsto em lei a obrigatoriedade da prestação de informação por parte das pessoas ao IBGE. Não responder ao censo, além de não ser um ato de cidadania, né, de ser um egoísmo, de certa forma, pode inclusive acarretar algum tipo de penalização como uma multa para essas pessoas. Então a gente não gostaria de chegar a esse ponto. Gostaríamos que as pessoas, de fato, respondessem numa boa. Porque a gente sabe que, por lei, todos são obrigados a prestar informação para o IBGE.
Ok. Tiago, nós agradecemos as suas informações. Tiago Straes Soares, coordenador do IBGE Região de Cruz Alta, falando no Giro da Notícia. Bom dia, Tiago.
Bom dia.